Estamos em 2 Samuel, capítulo 15, isso aí eu tenho certeza. 2 Samuel, capítulo 15. Na última aula, nas últimas duas aulas, temos falado sobre Absalão e falamos sobre as sementes da rebeldia que estavam no coração dele, mais ou menos como podemos entender que começou. E na aula passada nós falamos sobre traição, que é uma palavra dura, pesada, mas nós estamos procurando mostrar que estas coisas estão nos nossos corações. Esperamos, pedimos a Deus para que não desenvolvam mais, não cresçam essas sementes, mas a religiosidade, a rebeldia, a traição, são coisas que estão no nosso coração, na nossa natureza de homem caído. Então nós estamos procurando entender, nós falamos aí sobre o que é a traição. A traição, a definição que eu passei, traição é quando você coloca os interesses seus acima dos outros, especificamente as pessoas com quem você tem aliança. Que traição seria a quebra de uma aliança. Então, se você... O que é mais natural na vida do que você se colocar na frente dos outros? Você percebe que é uma coisa super natural, né? Super natural para a nossa, para a nossa natureza. Então, traição realmente é você colocar os seus próprios interesses acima dos interesses dos outros, aí incluindo Deus, incluindo as pessoas com quem você tem aliança. Nós temos falado bastante sobre como Deus dá importância para a aliança, né? Nós podemos conhecer isso em muitos lugares na Bíblia, como Deus se importa com nossas promessas, nossos compromissos e com as alianças. Então, nós temos visto como Absalão traiu o pai dele em várias maneiras. Está aí quem tem a folha, não vou repetir essa parte. Hoje nós vamos começar, nós vamos falar sobre o restante do capítulo 15, segundo Samuel. E graças a Deus podemos falar sobre um assunto mais positivo, né? Nós vamos falar sobre o contrário da traição, que nós vamos ver agora em Davi, que é amizade. Amizade. Nós vamos ver aqui, eu acho que eu já comentei que tem vários capítulos agora, 15, 16, até 19 ou 20, vai continuar falando sobre toda essa história de Absalão. Mas a maior parte dessa história, que cobre vários capítulos, é sobre essa saída de Davi da cidade de Jerusalém, que descreve aqui com muitos detalhes. Inclusive o capítulo 15 não termina esse êxodo, essa marcha triste de Davi saindo da cidade de Jerusalém. É uma cena muito triste, tem alguns paralelos com a vida de Jesus, como nós vamos mostrar. Vamos retomar aqui, se você tiver com a sua Bíblia aberta, versículo 13. Já lemos alguns desses versículos, vamos reler para pegar a sequência aqui sobre a vida de Davi. Então, versículo 13. Então veio um mensageiro Davi dizendo: o coração de todo Israel vai após Absalão. Do que está escrito na Bíblia, é a primeira vez que Davi sabe o que Absalão está fazendo, mas não podemos afirmar isso. Nos capítulos anteriores, nós temos mostrado que Davi está paralisado, talvez pelo senso de condenação, pelo pecado, por saber que Deus está julgando a vida dele. Então, Davi é um homem, não é aquele líder, aquele homem que toma frente, que toma iniciativas, que é enérgico, que é um grande líder. A gente não vê, Davi fica aí meio parado, né? Acontece as coisas na família dele, toda essa história aí de Amnon e Absalão, e Davi parece que ele está paralisado, ele não consegue agir. E aqui a situação muda drasticamente. De repente, nós encontramos o líder novamente. E isso é uma coisa importante para notar, Primeiro porque nós podemos até, depois eu vou comentar isso de novo, mas Davi tem uma boa parte de 1 Samuel sobre Davi e 2 Samuel todinho sobre Davi. E temos falado que é o homem na Bíblia que tem mais fatos, né? Nós conhecemos mais detalhes da vida de Davi do que de qualquer outro personagem na Bíblia, até mesmo comparando com Jesus. Nós temos mais palavras, o ministério de Jesus, não temos muitos detalhes sobre a vida de Jesus. Então Davi é o homem que a Bíblia descreve com mais detalhes, com mais intimidade. E se você agora pegar esse, vamos dizer, um livro e meio, tem coisas em Crônicas que são iguais também, é paralelo, tem algumas coisas que são diferentes, mas vamos pensar só em 1 e 2 Samuel, que né, pega a história de Davi, da metade de 1 Samuel, vai mostrando Saul e Davi, e depois 2 Samuel todinho sobre a vida dele. Se você pegar toda essa quantidade de capítulos, a parte que fala sobre as grandes realizações de Davi são relativamente poucos, 2 Samuel 5 a 10, mais ou menos, são 6 capítulos, 2 Samuel 5, 6, 7, 8, 9 e 10 são os capítulos que descrevem, vamos dizer assim, a era áurea, né? a parte de sucesso de Davi, né? Como ele se tornou rei, como ele venceu os filisteus, outras batalhas vitoriosas, como ele conquistou Jerusalém, como ele trouxe a arca para Jerusalém, né? São esses fatos aí que descreve como Deus fez uma aliança com Davi, né? Capítulo 7, uma coisa maravilhosa, como Davi usou de misericórdia para com Mefibosete. Então toda essa parte aí do período glorioso, do período de sucesso de Davi no trono. Mas então se você pegar então, toda a parte, toda a narrativa de Davi, né, lá no começo de 1 Samuel tem a vitória dele sobre Golias, quando ele estava brilhando também na cor de Saul, mas são partes menores. A grande maioria da história de Davi é Davi no meio de adversidades e angústias, percebem? Né? Antes de se tornar rei, ele passa por um longo período de adversidades, e agora, depois que ele alcança esse auge, ele tem esse declínio com o pecado dele, com todas as adversidades que vieram. Então, você percebe o que eu estou querendo mostrar? Que a história dos servos de Deus, nem todas as histórias não são todas iguais, mas no caso de Davi, a maioria da vida dele foi de adversidades. E é no meio das angústias, das tribulações, né, algumas causadas até pelos próprios erros dele, né, mas nem todos, mas é no meio das adversidades que Deus gera em nós a sua natureza. Davi é um homem que brilha, sim, porque ele trouxe a arca para Jerusalém, sim, né, tem coisas muito positivas naquele período que está lá em cima. Mas vamos falar uma coisa simples. Quando você acha que Davi escreveu os salmos dele? Quando? No meio das adversidades. Nós temos muitos salmos na época de Saul, que ele estava fugindo de Saul, e nós temos muitos salmos nesse período aqui, né? O Salmo 3, que nós vamos ler hoje, fala no título. Davi escreveu esse salmo quando ele estava fugindo de Absalão. Então, nós temos como Deus gera coisas lindas, coisas tremendas na nossa vida através da adversidade. Os cristãos, a gente sempre precisa repetir isso, não é vontade de Deus. A gente fala sobre sofrimento, mas é preciso lembrar isso bem claro, porque alguns cristãos em épocas passadas e talvez até em tempos modernos confundem as coisas. Alguns confundem e acham que a adversidade não é de Deus. Tudo que vem de angústia, de tribulação, vem do diabo. Às vezes são causados pelo diabo, mas com a permissão de Deus. Porque o Deus que eu conheço na Bíblia é soberano. Amém, irmãos? Não tem nada que pode acontecer que Deus faça. Opa, fugiu o controle, né? O que eu faço agora? Deus nunca se perde no meio das tribulações. Nós sim, mas Deus nunca se perde. Então, mas por outro lado, nunca se esqueçam, não é o nosso papel buscar a diversidade, é muito diferente. Né? Tem aquelas cenas que vocês devem ter visto em filmes e que geralmente a gente associa com o catolicismo e com outras religiões, em que a pessoa inflige sofrimento físico, faz penitências, faz, né, se obriga a sofrer. Isso não é bíblico, amém, irmãos? E nem no sentido literal e nem no sentido figurado. Né? A gente não deve criar situações de sofrimento para nós e muito menos para os outros. Né? Nós nunca criamos situações de castigo, de punição para outras pessoas. Né? Não é nosso papel, de forma alguma, nos vingar e coisas assim, mas também não com relação a gente. Mas a vida do cristão contém muita angústia, muito sofrimento, como a gente vê aqui com Davi. Mas eu queria que vocês notassem que Davi, perdido, se sentindo talvez rejeitado por Deus, não sabemos tudo o que passou na cabeça dele, mas até pelos salmos a gente vê, Deus, né, por quê? Por que o Senhor me abandonou? Por que eu estou passando por isso? Davi tinha todas essas interrogações que a gente também tem, ele sentia mal com essas situações, mas ele passou, como nós vamos ver aqui, a brilhar outra vez na presença de Deus nesse capítulo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Infelizmente, existem homens de Deus na história da Bíblia e na história real, na história da igreja, na história contemporânea. Existem pessoas, não significa perder salvação, mas existem pessoas que não terminam bem a sua carreira com Deus. A gente precisa admitir isso. Isso tem vários exemplos disso registrado na Bíblia. Tem pessoas, né, a gente pode citar o rei Ezequias, um grande homem que vem na história depois, não terminou bem pelo que a Bíblia falou. Não estou falando que ele, como eu falei, não estou falando que ele perdeu a salvação, mas ele não terminou bem. Mas graças a Deus, Davi, que foi um dos homens que caiu num dos problemas mais sérios, graças a Deus, um dos homens que chegou a cometer erros sérios diante de Deus, ele não terminou mal a sua carreira. Davi termina bem. Davi sai da tribulação, sai dos tratamentos de Deus, sai de tudo que passou na vida dele e foi abençoado. Ele vai voltar a não só assim a brilhar nas coisas que ele vai fazer, mas ele nos mostra grandes exemplos, né? Então, vamos continuar aqui. Então, se ele sabia, voltando aqui ao versículo que nós lemos aqui, se ele sabia que Absalão estava tramando alguma coisa, a Bíblia não fala, não podemos afirmar. É possível até que Davi tivesse desconfiado de alguma coisa, porque ele agiu muito rápido. Quando ele soube dessa notícia, ele, tá, né, vamos sair. Né, talvez porque ele conhecesse bem o filho. Ele falou assim, Absalão? Absalão está tomando o meu trono? Aquele homem que, meu filho, que é brilhante, que é capaz, que é um líder, assim. Ele não brincou com Absalão. Ele não brincou um instante. Ele tomou uma decisão rápida, como eu falei na última aula. Ele não tomou uma decisão visando a maior proteção ou segurança para si mesmo. Isso aqui para mim é tremendo, né? Eu não posso imaginar que fugir de Jerusalém pudesse ser uma coisa boa para Davi. Jerusalém era uma cidade difícil de ser tomada. Mas, né, nós vamos continuar aqui. Versículo 13, então. O coração de todo Israel segue Absalão. Se alguém precisa de folha, já temos aqui, tá? Se alguém não tem a folha de hoje, né? Quiser, coloca ali naquela cadeira. Versículo 13, então. O coração de todo Israel segue Absalão. Então disse Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não se apresse ele nos alcance, né, que era um perigo, e lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. Por quê? Que se Davi fugisse de Jerusalém, que foi realmente o que aconteceu, Absalão depois entraria em Jerusalém sem uma pessoa morta. Então, Davi fugiu, se expondo a grande perigo, mas deixando a cidade de Jerusalém, o povo de Deus, livre de perigo. Não é maravilhoso isso? Ele tomou uma decisão rápida, sem pestanejar, sem hesitar, vamos fazer isso, partiu, se expondo a grande perigo. Outra coisa, versículo 15, disseram-lhe os servos do rei, os teus servos estão prontos para fazer tudo o que determinar o rei, nosso senhor. Você vai dizer, mas isso é muito óbvio, os servos do rei têm que fazer o que ele manda mesmo. Eu vejo, eu gosto de olhar nas entrelinhas, né? Eu gosto de pensar, por que que isso foi registrado, o que que isso mostra, o que que isso nos revela sobre Davi, sobre o que está acontecendo. Eu vejo aqui, e tem o outro exemplo, lembra quando logo depois do pecado nasce o filho de Batseba e Deus falou que o filho iria morrer e Davi falou assim, quem sabe Deus pode mudar de ideia e ele se coloca prostrado no chão, jejuando e clamando a Deus, e depois que o filho morre, os servos ficam cochichando, né? E agora, né? Eles não ficaram com medo, o que ele vai fazer conosco? Se você olha esses relatos, você vai perceber que Davi governava a sua casa não como tirano. Eu vejo isso assim, os servos falaram com o rei, ó rei, nós estamos do seu lado, venha o que vier, nós estamos prontos para fazer tudo o que determinar o rei. Grande parte do povo de Israel debandou para o lado de Absalão, infelizmente. Uma das partes mais tristes é no capítulo 17, quando Absalão está se aconselhando com os seus conselheiros, ele recebe um conselho daquele Aitofel, né? Lembra o conselheiro de Davi que traiu Davi também, e Aitofel deu um conselho para correr atrás de Davi enquanto ele estivesse cansado, matar Davi e daí não ia ter muita guerra. Capítulo 17, versículo 4 fala, esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Que coisa triste ver que todos os anciãos, não era só o povão, os anciãos de Israel estavam do lado de Absalão, achando bom, vamos pegar Davi, vamos matar logo, aí acabou, todo o povo vai ficar do seu lado, né? Mas os servos de Davi, aqueles, logicamente, se espera que eles fossem leais, mas eles demonstram aqui uma lealdade, e não só uma lealdade, eles tinham espaço ali para falar. Né? Até quando, voltando para aquela história da morte do filho de Batseba, quando Davi escutou, eles cochichando ali, falou assim, o que aconteceu? O filho morreu? Eles falaram, sim, o filho morreu. Aí ele se levantou, tomou banho, falou, traz comida aqui. Quando estava doente, o senhor estava ali prostrado. Agora que ele morreu, o senhor vai se alegrar? Assim, eles tinham espaço para questionar o rei. O que o senhor está fazendo? Se fosse, fosse assim, um rei tirano, eles não teriam esse espaço. Então, eu estou vendo essas coisas para isso. É uma chave para ver algumas coisas sobre Davi, que ele não governava o povo com tirania, mas os próprios servos podiam falar, nós estamos juntos ou não estamos juntos, etc. Versículo 16, saiu o rei com todos os da sua casa, deixando, porém, 10 concubinas para guardarem a casa. Tendo saído o rei com todo o povo, pararam na última casa. Essas cenas que descreve aqui são muito, assim, você enxerga. Davi, ele sai do palácio com um grupo de pessoas, servos e guarda-costas, e o pessoal que está junto com ele. Eles vão saindo de Jerusalém E quando eles chegam na última casa, estão saindo da cidade, ele dá uma parada para ver. Bom, vamos ver quem está comigo, vamos ver, né, vamos fazer uma avaliação. Acho que eles saíram sem nem ver quem estava acompanhando. Então, nesse ponto, ele para e faz uma espécie de levantamento para ver quem está junto e como que eles vão fazer. E é uma, né, você percebe aqui uma cena muito dramática, porque o rei, ele está saindo de casa, ele para no final da cidade, versículo 18, todos os seus servos iam a seu lado, mas todos os quereteus, todos os peleteus e todos os giteus, 600 homens que o seguiram de Gate, caminhavam adiante do rei. Quem são esses monte de eus que estão junto com o rei Davi, né? Os quereteus e os peleteus, já até mencionou antes, no capítulo 8, final do capítulo 8, versículo 18, fala que Benaia, filho de Joiada, comandava os quereteus e os peleteus. Em outros lugares, dá a entender que esses regimentos, né, esses grupos de soldados, não eram um exército em geral, eles eram a guarda pessoal. A missão deles era proteger especificamente o rei. E, ajuntando, não vou tomar o tempo de vocês, mas existem algumas outras referências, inclusive nos profetas e tal, que identifica isso aí, que é uma coisa que, na verdade, eu não sei exatamente o significado disso, mas eu vou passar o fato, né? Eles eram uma parte da nação dos filisteus, e esses giteus, sabe quem eram os giteus? Os giteus também eram filisteus, da cidade de Gate, a cidade de Golias, da mesma cidade de Golias. Que coisa interessante que Davi venceu Golias. Lembra que Davi até passou uns tempos com os filisteus quando estava fugindo de Saul, e agora ele tem um grupo leal a ele nesse momento de tristeza, de dificuldade, de angústia do rei Davi. Esses filisteus são o grupo que está junto com ele. Não tem, tinha outros israelitas também, mas tinha esses estrangeiros, logo os filisteus, um dos povos mais inimigos do povo de Israel, eles estão junto com eles. E olha, tem mais aqui. Então tem os creteus, peleteus, giteus, todos eram dos filisteus que estavam junto com Davi. Podemos dizer que eles eram do tempo antes de Davi se tornar rei, né? No tempo que Davi estava fugindo de Saul, eles estão juntos com ele até hoje. Mas tem um homem que vai brilhar aqui. Algumas pessoas, deixa eu até, não é só esse nome que vem agora, até na folha eu coloquei, né? Assim, você quer sua folha de volta? Obrigado. Alguns desses homens que aparecem nessa história, estão aparecendo aqui como as pessoas que permaneceram fiéis a Davi na pior hora dele, alguns desses nomes só aparecem aqui. Nós não temos nem antes e nem depois. Eles são, sabe aquele versículo de Provérbios que fala que o amigo se conhece na adversidade. Então, esses são os amigos de Davi. Nós vamos lembrar disso depois, mas Jesus também, ele tinha multidões que o seguiam, que se admiravam das suas palavras, que o glorificavam, mas aos discípulos ele falou assim: vocês são aqueles que permaneceram comigo durante toda a minha angústia. Até eles deram uma fugidinha na hora da cruz, mas Jesus os perdoou por isso, né? Mas eles permaneceram com Jesus. Então, agora nós estamos vendo esse outro lado, né? A traição é colocar o bem próprio acima do bem dos outros, principalmente com quem você tem aliança. Agora vamos ver amizade. Aqui já temos um aqui que vai dar uma lição de amizade. Então, tem todos esses 600 homens, giteus. Aí, versículo 19. Disse o rei a Itai, o giteu. Então, ele é um dos giteus, é o líder deles, né? Por que irias tu também conosco? Nós vamos ler essa história, vocês vão matar rapidamente, mas eu quero que vocês falem para mim que história na Bíblia é bem parecida com esse aqui. Disse o rei a Itai, o Giteu, por que irias tu também conosco? Volta e fica-te. Olha como Davi fala. Ele não fala assim, fica com aquele traidor do meu filho. O que ele falou? Fica-te com o rei. Davi está chamando o filho dele de rei. Fica-te com o rei Absalão. Tu és estrangeiro. Você não é do povo de Israel. Por que você vai comigo? Você é exilado, você não está na sua terra. Torna teu lugar. Ontem vieste, você veio há pouco tempo. Te levaria eu hoje conosco a vaguear? Parece Jesus, né? Que alguém falou assim, Jesus quer te seguir. Jesus falou assim, eu não tenho nem onde dormir, você vai querer ir comigo, né? Eu vou vaguear, eu nem sei para onde eu vou. Olha que situação, né? O rei falando, né, com ele. Volta e leva contigo a teus irmãos, quer dizer, esse grupo aí de 600 homens. Leva contigo a teus irmãos a misericórdia, sabe que palavra que é misericórdia aqui? Alguém lembra? Que é sede? Né? Lembra que nós estudamos aí bondade, né? Fidelidade, aliança, essa misericórdia é essa palavra, que é sede. A misericórdia e a fidelidade sejam contigo. Gente, olha, a gente não precisa acrescentar nada a essas palavras, não é verdade? Eu não preciso ficar expondo. Olha que situação, Davi abre mão. Tem algum momento na história de Davi que ele precisava desses homens mais do que agora? E ele abre mão, ele fala assim, não, pode voltar, fica o rei Absalão. Eu deixei o trono, eu estou indo embora, eu não sei nem para onde que eu vou, você quer ir comigo? Você quer sofrer comigo? Eu não sei para onde que eu vou. Então ele abre mão, ele libera, não de uma forma, tem gente que fala assim, ah, se você quiser segurança, se quiser me abandonar na hora que eu estou precisando, pode ir, né? Tem gente que libera, mas já meio que jogando uma praga em cima, né? Davi não, ele falou assim, você foi fiel, você foi um amigo fiel, mas eu não vou sujeitar você, ele está sendo amigo, Davi está sendo amigo. É isso que eu queria que vocês vissem, que os servos de Davi, lembra aquela história que quando Davi, nós nem sabemos exatamente o momento, que a Bíblia não fala que época da vida de Davi, mas tem uma batalha que Davi fala assim, ah, se eu pudesse beber da água do meu poço que fica lá em Belém, né? E os amigos de Davi acharam tão importante o pedido dele que arriscaram a vida para buscar água do poço de Belém, né, para trazer. Eram assim os amigos de Davi. Por que alguém faria isso por outro? Porque Davi também dava a vida por eles, compreende? A amizade de Davi era dessa natureza, ele inspirava esse tipo de amizade. Então, essa é a atitude de Davi, ele fala assim, Itai, eu não vou te sujeitar a essa, a essa jornada, a essa fuga, a esse sofrimento, você já me ajudou muito, né, que a sua... fidelidade, né, que excede, né, que a sua lealdade, que Deus te acompanhe, que você seja abençoado por Deus, mas eu não vou obrigar. Mas olha a resposta do estrangeiro, né, desse homem que não é nem de Israel. Versículo 21. Respondeu, porém, Itai ao rei, tão certo como vive o Senhor. Você sabe que as pessoas só falavam assim, não é como a gente, se Deus quiser eu vou, né? A gente fala sem nem pensar, né? Quando eles falavam, tão certo como vive o Senhor, eles sabiam que eles estavam se obrigando na presença de Deus, isso aqui para eles era muito mais do que você fazer um contrato com firma assinada no cartório para nós, muito mais, né? Porque a lei do país pode não te achar, mas Deus, né, quando eles faziam na presença de Deus, era uma coisa muito certa. Tão certo como vive o Senhor, como vive o rei, meu Senhor, no lugar em que estiver o rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servo. Não é bonito isso? De quem você lembrou? Ruth, né? É um paralelo muito perfeito, né? Que a sogra, né, de Ruth, né, Noemi, ela também falou: volta, eu já perdi meus filhos, perdi meu marido, não tenho nada para te dar, nada para te oferecer, eu estou voltando para a minha terra, lá não é seu povo, vocês não têm nada para ganhar, as duas noras, voltem. É, e Ruth falou aquela frase tão linda, tão famosa, né, que aonde ela fosse, o povo dela seria o povo de Ruth, o Deus de Noemi seria o Deus de Ruth, que ela jamais iria deixar a Noemi de lado, né? Então, Itaí está fazendo a mesma coisa, né? Ele está falando que jamais ele vai abandonar. Então, esse aqui é o primeiro amigo fiel que aparece nessa saída de Davi de Jerusalém. E Davi aceita. Então, versículo 22, então, disse Davi a Itai: vem e passa adiante. Assim passou Itai, o Giteu, todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Então, ele foi com os homens e com suas famílias. Olha a cena do versículo 23. Toda a terra. Então, temos falado que muita gente do povo de Israel abandonou o rei Davi, foi para o lado do traidor, mas aqui nós temos muita gente, dá a entender que não eram só as pessoas que estavam indo juntos com Davi. Muita gente na cidade de Jerusalém chorou, né? Toda a terra chorava em alta voz enquanto todo o povo passava. E o rei atravessou o vale do Cedrom e todo o povo caminhava na direção do deserto. Olha, pelo que eu, né, pude pesquisar e ver, esses aspectos geográficos, né? Jerusalém fica em cima de um monte, é no alto. Por isso que era um lugar difícil de ser conquistado e tudo mais. Tinha uma posição alta, né, num monte. Davi saiu da cidade, está descendo. Então, de um lado, parece que o lado leste de Jerusalém, ficava um vale, onde tinha um rio que tinha muita água no tempo das chuvas e às vezes até secava no tempo da seca. Mas esse córrego, esse riozinho, chamava Cedrom. Alguém lembra de ter ouvido a palavra Cedrom em outro lugar na Bíblia? Pelo menos esse nome é conhecido, né? Por quê? Porque descendo de Jerusalém, você desce num vale e depois sobe do outro lado desse vale, sobe num outro lugar que aparece aqui, é um dos poucos lugares que menciona esse lugar no Velho Testamento. Eu vou aqui na frente um pouquinho, versículo 30. Então, Davi seguia, então ele saiu de Jerusalém, parou na última casa, falou com os giteus e tal, aí ele desce para o rio Cedrom, atravessa, não sei se naquela época estava seco ou se tinha muita água, mas acho que não tinha problema para atravessar, atravessa esse vale e sobe do outro lado. Como é que chama o monte do outro lado? Versículo 30. Davi seguiu pela encosta das oliveiras. Agora eu tenho certeza que vocês lembram desse lugar, né? Muito, aparece muito nos evangelhos, Jesus, o discurso. Sabe uma das coisas que aconteceu no Monte das Oliveiras? O discurso de Mateus 24, quando os discípulos vieram, ei, Jesus, eles saíram de Jerusalém, desceram aqui também, foram para o Monte das Oliveiras, e Jesus falou sobre todas as coisas que iam acontecer nos últimos dias, no Monte das Oliveiras. Mas tem uma outra coisa muito importante que aconteceu no Monte das Oliveiras. O que aconteceu? O Monte das Oliveiras foi o lugar de onde Jesus subiu ao céu. Quando, depois da ressurreição, né, os anjos depois apareceram para os discípulos, e o que eles falaram? Desse mesmo lugar. Por que vocês estão olhando para cima? Porque eles ficaram, né, Jesus foi embora, acho que estava todo mundo assim, meio paralisado, olhando para cima. Aí os anjos vieram e falaram assim: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram sumir entre as nuvens vai voltar. E tem uma profecia em Zacarias que fala que Jesus vai voltar para o Monte das Oliveiras. Né? Então, o Monte das Oliveiras. Agora tem, só rapidamente, algumas coisas para a gente ligar esse momento. Na encosta, Monte das Oliveiras, segundo pesquisei, tem vários, não é só um monte, é como se fosse quatro ou cinco cumes, né? Então, é um dos lugares também que fica na encosta, ou numa das partes do Monte das Oliveiras, é o Jardim de Getsêmani. E João 18 fala desse que Jesus saiu depois de tomar a última ceia com seus discípulos. Ele saiu, né, tem João 14, 15, 16, 17, né, Jesus com os discípulos. E depois em João 18 fala que Jesus também atravessou o Cédron e foi para o Jardim de Getsêmani. Quer dizer, o que vocês estão entendendo? Tem um paralelo aqui. Davi está fazendo uma trajetória figurada, simbólica, de um caminho que Jesus vai seguir. Que Jesus, até podemos voltar atrás, deixa eu voltar atrás um pouquinho. Jesus, uns dias antes da sua crucificação, de passar pelo Jardim do Getsêmani e tudo, uns dias antes, ele entrou em Jerusalém, não foi? Ele chegou, e Lucas registra que ele veio por esse caminho, que aliás era nesse caminho que ficava Betânia, onde morava Maria, Marta, Lázaro, né? Então ele veio para Jerusalém pelo caminho do Monte das Oliveiras. E lembra quando Jesus olhou para Jerusalém e chorou? Vocês perderam o seu dia de visitação. Jesus estava olhando do Monte das Oliveiras, de onde ele via a cidade, antes daquela entrada triunfal. Então ele estava olhando para Jerusalém e chorando. E aqui nós temos Davi saindo de Jerusalém, todo o povo chorando. Então tem várias coisas bem semelhantes. Então o que eu estou querendo mostrar é que Davi está indo para o Getsêmani dele, né? Ele não vai morrer literalmente, mas ele está fazendo uma trajetória, mostrando o caminho de aflição e de sofrimento que depois, logicamente, Jesus cumpre com muito mais plenitude, né? Então, esse é o momento que Davi está vivendo, que é uma figura daquele momento futuro com Jesus. Então, versículo 23, novamente. Toda a terra, ou todo o povo, né, ali, chorava em alta voz enquanto todo o povo passava. O rei atravessou o vale do Cédron, todo o povo caminhava na direção do deserto. Se você tem uma noção, só para vocês entenderem o que... mais ou menos o caminho que Davi vai seguir, Jerusalém fica mais ou menos no centro em relação às extremidades do Rio Jordão e o Mar Morto, por um lado, e o Mar Mediterrâneo de outro lado. Jerusalém fica, né, mais ou menos no meio. Davi saiu de Jerusalém, ele vai caminhar para o lado do Rio Jordão depois disso aqui. Ele vai caminhar para o lado do Rio Jordão e depois, quando ele sabe, ele fica sabendo, né, a gente vai seguir a trajetória dele, ele vai passar o Jordão e ficar lá naquela outra parte, que hoje é Jordânia, mas naquele tempo fazia parte também de Israel. Então essa é a direção, ele estava indo em direção ao deserto, mas estava indo em direção ao Rio Jordão para depois ir para o outro lado. Mas antes disso acontece uma outra coisa muito importante. Versículo 24, Zadok, o sacerdote, também estava com eles. Então, várias pessoas tinham seguido Davi na sua fuga. Nós vimos aí sobre esses filisteus, né, sobre esses estrangeiros que foram, e como ele, né, o líder, se comprometeu, amizade, lealdade total, sofrer com Davi na vida ou na morte, estar junto com ele. Agora, isso aqui é interessante, que nós temos várias pessoas leais a Davi e não vai acontecer a mesma coisa com todos. Isso também é muito significativo. Deus tem funções diferentes para pessoas diferentes. Nem todo, as outras pessoas vão ter o mesmo compromisso que Itai tinha. Itai falou assim, meu rei, aonde o senhor for, eu vou estar junto, na vida ou na morte. Mas outras pessoas não vão seguir Davi na sua trajetória, mas vão ser tão importantes e tão dedicados quanto Itai. Vamos ver aqui. Zadok, o sacerdote, também estava com eles. Todos os levitas que estavam com ele levavam a arca da aliança de Deus. Puseram a arca de Deus no chão E Abiatar ofereceu sacrifícios até que todo o povo acabou de sair da cidade. Algumas versões, até não chequei isso, algumas não falam que ofereceu sacrifícios, mas eram dois sacerdotes, também lembrando, porque a gente tem que sempre guardar isso, lembra que Deus mandou uma palavra muito dura contra o sacerdote Eli, por causa do que aconteceu com os filhos dele, Deus iria tirar a descendência de Eli do sacerdócio. Eli era descendente de um outro filho de Arão, Itamar. E ainda não se cumpriu totalmente essa palavra. Saul matou um monte de sacerdotes na cidade, mas ainda sobrou esse Abiatar. Então, no tempo de Davi, tem dois sacerdotes. Geralmente, era um que era o principal. Aqui nós temos dois que estavam dividindo. Zadok, que era da linhagem de Eleazar, o filho mais velho. Ele era o terceiro filho, né? Mas depois que os dois filhos de Arão morreram, ficou Eleazar, o terceiro filho, como o mais velho, e Itamar como o mais novo. Então, Zadok é da linhagem de Eleazar. Abiatar é da linhagem de Itamar. Então, nós temos dois sacerdotes. Eles vão juntos com Davi. Então, Davi tem a lealdade dos sacerdotes, que é uma grande coisa, né? Eles também estavam se expondo a perigo e levaram, sem que Davi pedisse isso, eles estão levando a arca de Deus. E olha o que Davi fala diante desse acontecimento. Também é uma coisa tremenda. Versículo 25. Eles passaram, até lembra mais ou menos a passagem do Rio Jordão, né? Que no rio, quando eles passaram, no tempo de Josué, passaram o Rio Jordão, a arca passou primeiro e aí ficou aguardando, aliás, ficou no meio do rio, aguardando que todo o povo passasse. E eles também passaram, acho que esse ribeiro Cedron, e esperaram, colocaram a arca ali esperando que todo o povo passasse. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Volta. Eu não estou acreditando o que Davi está falando. Leva a arca embora. Davi não está dando importância para a arca? Leva a arca embora, volta para a cidade. Se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver a arca e a sua habitação. Mas se ele, Deus, disser: não tenho prazer em ti, então estou pronto, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Irmãos, você não vai encontrar uma coisa, se você lê isso aqui, passa por cima, você está perdendo uma das coisas mais profundas de toda a vida de Davi. E uma das lições mais importantes. Olha, Davi é o homem que trouxe a arca de volta para o centro do povo de Deus, não foi? Em Crônicas tem um versículo que fala que no tempo de Saul, o povo de Israel não buscava a arca era esquecida. E quando tem uma menção, que eu saiba, tem uma menção da arca no tempo de Saul, que foi quando ele estava naquela situação de guerra que em 1 Samuel 14, quando Jonatas e o escudeiro ganharam aquela vitória sozinhos, Saul manda chamar a arca. Ele usa a arca, né? Às vezes assim, o uso verdadeiro e o uso falso, às vezes se parecem muito. Que Davi também buscava a voz de Deus. Deus, né? Urim e Tumim, né? Deus, é para fazer ou não é para fazer? Sim ou não, né? Tinha vezes que ele usava. Mas lembra antes do tempo de Saul, quando eles levaram a arca para a guerra contra os filisteus, achando que a arca ia dar vitória e Deus não estava com o povo de Israel. E Deus falou assim: não é por causa da arca que eu vou dar vitória para vocês. Então Davi está usando esse princípio: eu não quero um símbolo mágico, eu não vou pegar a arca para que, quem sabe, por causa da arca Deus vai me salvar. Não que a arca não seja importante, Davi era um homem que, você pode falar assim, mas Davi é um homem que dava importância para a arca. Davi se empenhou com todas as suas forças. Tem salmos que falam do amor, da intensidade, da devoção que Davi tinha para com a presença de Deus. Então Davi não é um homem que está desprezando. Davi está aprendendo na angústia, na tribulação, coisas que a gente não aprende no sucesso. Eu não vou buscar sofrimento, irmãos, eu não vou buscar. Mas quando Deus manda, eu preciso aceitar, porque é no sofrimento que Deus me revela coisas que eu jamais descobriria no sucesso. Davi aprendeu, antes de chegar no trono, Davi aprendeu que ele era ungido por Deus. Ele não tinha dúvida. Samuel falou: você é o rei de Israel, a unção de Deus está sobre você. Ele podia ter pensado: então, se Deus me deu unção, Deus está esperando que eu tome posse, né? Essa frase que a gente pode usar nos contextos errados. Eu vou tomar posse da minha bênção. Não, Davi falou assim: não estenda, ele falou com os amigos, ele mesmo praticou, não estenda a mão contra o ungido do Senhor. Se Deus me ungiu rei sobre Israel, ele vai me colocar lá. Davi aprendeu por anos, talvez 10 anos, o que é esperar Deus cumprir a sua promessa. Eu tenho falado que para você abrir mão de uma coisa que Deus te deu, é muito mais difícil do que você abrir mão de uma bênção que talvez Deus ajudou, com certeza, mas talvez você conquistou. Se Deus te deu um emprego, se Deus te deu uma posição, se Deus te deu um estudo, se Deus te deu inteligência, se Deus te deu qualquer bem material, você pode ser duro, não estou falando que é fácil, mas você pode perder, mas perder uma coisa que Deus fez durante anos. Abraão esperar Isaac 25 anos, Davi esperar 10 anos que Deus o coloque no trono, agora ele abre mão. Irmãos, não tem nada, nada, não tem uma posição em Deus superior a isso aqui, não tem. Você vai falar assim: mas Deus, Davi está pagando o erro que ele cometeu, sim, é fruto do erro dele, mas Deus tem uma capacidade de pegar os nossos erros e usá-los para o nosso aperfeiçoamento. Você não consegue ganhar de Deus, Satanás não consegue derrotar Deus, não é maravilhoso isso? Você fala assim: ah, mas Deus não queria que Davi fizesse. Claro que Deus não queria que Davi fizesse o que ele fez, não é? De maneira nenhuma Deus foi autor do pecado de Davi. Mas Deus soube tirar proveito quando Satanás estava batendo palmas e celebrando com os demônios o que ele tinha conseguido fazer contra o homem que Deus escolheu. Quando ele estava celebrando, Deus estava tramando uma derrota maior ainda para Satanás. Mas isso porque Davi soube aceitar a mão de Deus sobre a vida dele. Não vamos esquecer isso. Eu gosto de citar esse título: não desperdice suas lágrimas. Você pode sofrer e não resultar em nada. Infelizmente, irmãos, é verdade. Não é todo sofrimento que nos aperfeiçoa. O sofrimento aperfeiçoa quando nós temos essa atitude: Zadok, leva a arca de volta para Deus. O que ele está dizendo? Eu vou expor, por causa do meu erro, eu vou expor a arca de Deus, quem sabe a destruição, Absalão nos vê. Eu não sei o que Deus vai fazer comigo. Davi não sabia. Ele não sabia se Deus ia trazê-lo de volta ou não. Ele tinha que dizer: guarda a arca, eu lutei para ver a arca chegar à cidade de Deus, agora Deus vai cuidar de Jerusalém. A gente pensa, irmãos, a gente pensa que a obra de Deus depende de nós. A gente pensa assim: olha, se eu não estiver naquele lugar, vai virar bagunça. Não, Deus faz as coisas melhor sem a gente. Deus não precisa de nós, Deus pode fazer. Ah, mas Absalão é um traidor, eu vou mandar a arca onde Absalão. Não, Deus sabe cuidar muito bem. Deus sabe cuidar muito bem da arca. Eu não vou segurar a arca como se fosse uma propriedade minha. Se Deus, se eu achar graça aos olhos do Senhor, Davi e nós temos que nos preocupar com uma coisa, com a causa de Deus, né, tudo isso que Davi tem, mas se eu vou estar no plano de Deus ou não, depende de uma coisa, se eu achar graça aos olhos de Deus, se Deus se deleitar em mim. Então Davi, ele não tem que proteger a arca, ele não tem que proteger Jerusalém, ele tem que se colocar nas mãos de Deus. Ele tem que dizer: Deus, se o Senhor quiser me trazer de volta, se o Senhor quiser acertar toda essa questão de vingança, de traição, não sou eu que vou fazer isso. Todas as vezes que a gente tenta se defender, desde coisas pequenininhas até coisas grandes, se você se defende, Deus está falando assim: tá bom, você acha que você pode se defender? Então vai, eu vou ficar aqui assistindo. Nós tiramos Deus do lugar dele. Se você se defender, Deus fala assim: tá bom, então se defenda. Mas quando, Moisés mostrou isso, lembra? O povo murmurava, a própria irmã dele, né? O que Moisés fazia? Se jogava de rosto em terra diante de Deus, falou assim: Deus, tenha misericórdia, porque ele sabia o que Deus ia fazer, o que Deus podia fazer. Ele intercedia, ainda intercedia: Deus, não pesa a mão, Deus, né? Quando a irmã dele, por causa da sedição que ela levantou, né, ela ficou leprosa, Moisés orou para que ela fosse curada. Então, nós não temos que entrar no meio. Davi não queria que matasse Absalão. Não tem vingança, não tem. Se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para o trono de poder. Não, ele me fará voltar e me deixará ver a arca e a habitação de Deus. É isso que Davi queria. Ele tinha um coração pela casa de Deus. Ele queria ver a arca, mas no lugar certo, não fazendo coisas perigosas como ele ia ter que fazer. Mas se ele disser: não tenho prazer em ti, então estou pronto. Nós não temos que reivindicar direitos. É difícil falar isso, porque há momentos, há coisas até bíblicas que você fala assim: não, eu tenho direito como filho de Deus, eu estou orando, eu tenho, né, a gente sabe que é pelos méritos de Jesus e tudo, mas alguma coisa, sabe, é diferente aqui, você tem que entender, e isso aqui é quebrantamento. O que é quebrantamento? Quebrantamento é você saber que você não tem direito, você não pode reivindicar nada. Você não tem direito sobre nada. Oh, porque Deus me deu uma promessa, eu estou aqui tomando posse das minhas promessas, eu quero. Não, não, se Deus se agradar de mim, ele me trará de volta. Se ele não se agradar, estou pronto, estou nas mãos de Deus. Deus é justo. Deus não vai fazer nada injusto comigo e nem com você. Amém, irmãos? Ele não vai fazer nada injusto. Mas ele pode ter que nos tratar. E a gente tem que estar prontos. Deus, tem coisas na minha vida que o Senhor não gosta? Tem coisas na minha vida que estão entristecendo o Senhor? Pode tratar. Muito melhor Deus tratar conosco agora do que nos deixar longe de Deus na vida eterna. Eu não estou falando longe de Deus no inferno. Eu estou falando sobre, existem diferenças. A Bíblia fala que tem diferenças. Eu não sei como que vai ser. Como que pode ter diferenças no céu? Mas a Bíblia fala, como uma estrela, lembra? 1 Coríntios 15 fala, como uma estrela difere da outra. Assim também tem diferenças. Tem muitos lugares na Bíblia, fala sobre galardão, tem muita coisa que a gente não precisa saber detalhes, a gente precisa saber que Deus está trabalhando com a nossa vida agora, para fazer coisas que mesmo na eternidade não podem ser feitas mais, só a chance agora. Se a gente entende isso, a gente não vai abrir as mãos, abrir os braços para que Deus trate com a nossa vida? Vamos fazer isso. Se Deus não tem prazer em mim, estou pronto. Faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Isso aqui, irmãos, olha, não precisamos ir muito longe aqui, né? Acho que vamos terminar com essa passagem, mas isso aqui é uma coisa muito profunda, é uma coisa que só Deus pode trazer na nossa vida. A gente pode repetir essas palavras e não ter muito sentido, mas quando Deus opera isso na nossa vida através da experiência, isso é gravado no nosso coração com letras da caneta de Deus no nosso coração. O que é, irmão? Como eu falei, é uma linha muito fina, porque falar que Deus é obrigado a nos abençoar, né? Você pode até achar uma base para isso na Bíblia, às vezes até as mesmas palavras podem, é mais uma questão de atitude, né? Porque Deus se obriga pelas suas promessas, então não é totalmente errado, mas é a atitude, né? Davi, ele tinha uma promessa de Deus. Deus falou assim: olha, eu vou colocar descendente no seu trono para sempre. Deus já tinha feito uma promessa para ele. Davi falou assim: olha, se Deus não se agradar de mim, faça como bem lhe aprouver, porque Deus é o juiz. Em Salmo 51 fala isso, né? Para que tu sejas justo no teu julgar, não lembro as palavras exatas, né? Deus é justo em todas as sentenças dele. Irmãos, quando a gente se revolta, quando a gente fica impaciente, quando a gente fica amargurado, em última análise nós estamos dizendo: Deus, o Senhor não está cumprindo o que prometeu, o Senhor não está cumprindo a tua parte, né? Então, existem momentos em que nós podemos estar dentro da vontade de Deus, falando assim: Deus, eu sei que o Senhor ouve, eu sei que o Senhor vai cumprir, né? Mas essa atitude de quebrantamento, assim, Deus não é obrigado a fazer nada, principalmente porque eu sou uma pessoa, eu já quebrei todas as alianças com Deus, então Deus se desobriga, porque, né, como que Davi iria cobrar alguma coisa, né? Então, que esse verdadeiro espírito de quebrantamento possa também alcançar as nossas vidas. Na folha, na última parte, embaixo, lições, letra A, tem recuperando a liderança no quebrantamento e humilhação. Deus restaurou a força espiritual de Davi no meio desses tratamentos, né? Ele voltou a ser um líder segundo o coração de Deus. Letra B, não se apegar à posição nem ao lugar no plano de Deus. É isso que eu falo assim, é a coisa mais difícil. Talvez a gente não tenha condições de avaliar, porque talvez nós nem tenhamos. Tem gente que fala assim: coloque seu Isaac no altar. Acho que o grande problema é que a maioria de nós não tem Isaac ainda. Nós não esperamos ainda os 25 anos, nós não temos ainda, né, essa obra sobrenatural de Deus na sua vida. Mas quando você tem, irmãos, é a coisa mais preciosa que pode existir, muito mais preciosa do que, como eu falei, uma carreira, uma bênção material, qualquer outra coisa. E para abrir mão disso, mesmo você sabendo que veio de Deus, não é fácil. Aí sim tem que colocar o Isaac no altar mesmo. Davi recebeu o que ele tinha, a posição dele recebeu de Deus. Não foi, ele sabia. Ninguém podia duvidar, muito menos ele. Mas ele abriu mão. Falou assim: estou saindo de Jerusalém. Se ele tivesse apego à posição dele, ele não tinha saído de Jerusalém. Ele não tinha deixado de lado, mas ele abriu mão e falou assim: se Deus tem prazer, se Deus tem plano na minha vida, ele vai me trazer de volta. Então, não se apegar à posição. Nada nos pertence. Nenhum dom espiritual, nada nos pertence. Nós não temos possessão, não somos donos de nada. E terceiro, letra C, a arca não é um objeto mágico. Só tem valor se Deus de fato está presente. Davi sabia o valor da arca, mas ele não queria que a arca o acompanhasse só para, quem sabe, vai me dar proteção. Não, quem dá proteção é o próprio Deus. Então, não é a Bíblia, não é nada que a gente possa colocar no lugar da arca, nada em si. Tão importante, a arca tão importante. A Bíblia, a presença de Deus, a aliança com Deus, a igreja, tantas coisas que são tremendamente importantes. Mas nada tem valor sem a presença de Deus. O relacionamento com Deus, em verdade, é superior a qualquer instrumento que Deus usa para transmitir a sua presença a nós. Senhor Jesus, que nesta manhã possamos aprender contigo, Senhor, aprender com teu servo Davi, o que é que o Senhor quer da nossa vida. Cada um está num determinado ponto da sua trajetória aqui na terra, e o Senhor tem muita coisa para fazer em todos nós. Se o Senhor não tivesse muita coisa ainda a fazer, o Senhor já teria nos levado. Mas o Senhor tem muita coisa a fazer na nossa vida. Senhor, que não desperdicemos nossas lágrimas, nosso tempo, as oportunidades que o Senhor nos dá, aquele sofrimento, aquela angústia, aquela situação que o Senhor nos dá, que possamos realmente nos desapegar de todas as coisas que possam impedir o Senhor de completar a tua obra em nós. Nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.